Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Luciana. Prazer voltar a falar com você. Bom dia, Lucas. Aniversariante, parabéns também. E Murilo, bom dia, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Bom dia, Orion. Muito obrigado.
Prazer sempre todo nosso. Orion, bora lá falar de Belo Horizonte. Prefeito Alexandre Calil enfrentando um crescimento da oposição, né? Que inclusive impõe uma CPI após uma tríplice aliança contra ele. Orion Teixeira, quais são as razões e quais os adversários diretos e indiretos?
Olha, Luciana, são duas CPIs, tá? Uma da BH Trans e uma sobre os gastos da prefeitura durante a pandemia, especialmente no combate ao avanço aí da Covid, né? Como tem CPI em Brasília sobre o governo Bolsonaro, em Minas sobre o governo Zema, a oposição resolveu fazer também uma do governo Calil aqui em Belo Horizonte. Mas são dois fatores por ali. O primeiro é o numérico, né, na correlação de forças. E o segundo é o pré-eleitoral. No primeiro caso, Luciano, o prefeito Calil, do PSD, ao contrário do mandato passado, tem uma maioria frágil de apenas 23 dos 41 vereadores no atual mandato. Uma maioria simples, digamos assim. E a oposição conseguiu crescer e tem hoje 14 vereadores, um número suficiente para instalar uma CPI, mas não conduzir os seus efeitos, os seus desdobramentos. O outro fator, então, é a influência das eleições estaduais do ano que vem. Como se sabe, Calil é um pré-candidato a governador. Por isso, seus adversários, praticamente os mesmos que tentaram impedir a reeleição dele na eleição municipal passada, se uniram novamente contra ele e tiveram agora o reforço a partir da formação de uma tríplice aliança que uniu o partido novo do governador Romeu Zema, que também é pré-candidato aí à reeleição, os aliados do presidente Bolsonaro e os aliados do deputado federal Marcelo Aro, que é do PP, que atua em Brasília, mas atua por aqui para desgastar Calil e ajudar Romeu Zema. Somados, eles representam 14 votos. Então, montaram a CPI e farão dela o palco de desgaste para Calil até o ano que vem. O fato novo dessa oposição, esse crescimento, foi o rompimento, então, de Calil com o deputado federal Marcelo Aro, que, como já dissemos aqui em outras vezes, e que custou a Calil esse rompimento, uma derrota também na Câmara de seu projeto que viabilizaria a obra contra as enchentes na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, no norte de Belo Horizonte. E qual foi a razão do rompimento entre eles? O Marcelo Aro fez uma opção por Zema, viu, Luciano? Como seu pai, José Guilherme, que é do PP, deputado estadual na Assembleia, eles articularam ali uma formação de um bloco de apoio a Zema na Assembleia Legislativa, o que irritou Calil. A partir daí se desentenderam. Além de deputado federal, Marcelo Aro tem o controle de 6 votos na Câmara de Belo Horizonte, entre eles o de sua mãe, que é a vereadora professora Marli. O Partido Novo tem outros 3 e os bolsonaristas mais 3. E agora ganharam o apoio de outros 2, entre eles o vereador Reinaldo Gomes, que é o único vereador do MDB, partido do principal articulador político de Calil, que é o secretário Adalclever Lopes, ex-presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes. Tudo indica que Adalclever não tem o controle partidário. Aliás, ele tentou tirar o deputado federal Milton Cardoso Júnior da presidência do partido, por ser alinhado aí a Zema, mas perdeu também. Milton Cardoso continuará no comando por mais 1 ano no partido, no controle do comando partidário. Então, o cenário aí é de turbulências que estão vindo por aí para o lado do prefeito. Mas, no cenário aí, esses riscos, o risco maior é de desgaste por enquanto.
Orion, para a gente finalizar, o contexto político movimentando o xadrez eleitoral aqui em Minas e no Brasil. Quais são essas peças que estão em jogo?
Olha, Lucas, como a gente tem observado aí, o governador Romeu Zema do Partido Novo, que é candidato à eleição, já tem até campanha publicitária aí divulgando o que poderá fazer, especialmente com os recursos oriundos aí do acordo com a mineradora Vale, em função daquela tragédia de Brumadinho, onde morreram 300 pessoas e teve aquele desastre ambiental e econômico na região. Ele está errado? Não, mas essa é uma campanha sobre o que ele vai fazer, não sobre o que ele já fez após 2 anos e meio de governo. A movimentação é crescente. Nós entrevistamos aqui para o programa Entrevista Coletiva de amanhã da TV Band, para o qual, como sempre faço aqui, eu convido os ouvintes a assistirem amanhã às 18h50 na TV Band e domingo às 18h aqui na Band News. E vamos falar com o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, que fala sobre as acusações e processos judiciais dos quais ele foi e é alvo ainda, seu futuro político, e também ele não descarta ser candidato. E ainda criticou bastante o sucessor dele, o sucessor Romeu Zema, a respeito da questão da privatização, e o fato de estar sempre responsabilizando a gestão passada pelas dificuldades do momento. Então, temos essa movimentação, e não acredito que Pimentel até admitiu que poderá pensar em disputar as eleições no ano que vem. Não acredito que ele vai disputar o governo de Minas novamente, até porque o PT está numa pré-aliança aí com o prefeito Alexandre Calil, o presidenciável do partido. O Fernando Haddad já esteve lá visitando Calil, tomaram um cafezinho, conversaram, discutiram o futuro político. E o PT não tem aqui em Minas Gerais um nome forte para disputar o governo de Minas. Muito provavelmente ele buscará ter palanques em todos os estados, e um deles seria talvez esse de Calil, para rivalizar aí com o palanque do Romeu Zema, que tem mais aliança, mais proximidade aí com o presidente Bolsonaro, que deverá também disputar a reeleição. E no plano nacional, essa pesquisa que saiu aí da Datafolha deixou o governo um pouco mais assustado ainda, porque já sofre uma pressão muito forte na CPI da Covid no Senado, em que vão ficando expostas cada vez mais as negligências, as omissões do governo Bolsonaro em meio a essa pandemia. Essa tragédia macabra com mais de 400 mil mortos, enfim, e o crescimento de Lula nesse momento vai talvez aí impedindo o crescimento de uma terceira via e polarizando entre Bolsonaro no plano nacional, de um lado, sem partido ainda, e Lula do PT de outro lado. Ok,
Orion, ficamos por aqui. Bom fim de semana.
Um abraço, Lucas, feliz aniversário.
Obrigado.
Parabéns a todos aí. Murilo, Luciane, ouvindo da Band News, quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente.